Sejam bem-vindos. Na próxima hora vamos atravessar a África numa velhinha Toyota Ace que aguentou, nada mais nada menos, que 75 mil quilómetros de viagem percorridos em 22 meses. É preciso ter rins para aguentar tanta picada durante tanto tempo. A bordo seguia o casal de viajantes André e Joana, a quem desde já dou as boas-vindas. Olá André, olá Joana.
Ora, muito boa tarde.
Não vamos perder mais tempo porque temos um continente para atravessar, não é Joana?
Isso mesmo, acho que ainda nem acreditamos que éramos nós que estávamos dentro da Toyota Ace.
Chegaram há pouco tempo, não foi? Estão em Portugal para aí há um mês,
chegamos
mês
há
pico,
dois
é?
Meses e três dias para aí. Chegamos no dia 4 de Fevereiro.
Assim, sim.
É? Muitas saudades africanas ou não?
Sim, não vou estar com rodeios. Muitas saudades.
É?
Sim, sem dúvida, foram tempos maravilhosos. quer do tempo em que vivemos, fomos voluntários, nós conhecemos-nos lá, conhecemos-nos e casámos lá, em Moçambique, mas também do tempo da viagem, porque é sem dúvida um tempo muito privilegiado da nossa vida.
Então espera lá, a África uniu-vos.
Sim, é verdade.
Também tem essa outra parte bonita.
Boa, então vamos por partes. Conheceram-se em África porque os dois, tanto tu, André, como a Joana, estavam a fazer voluntariado em Moçambique, é isso?
Na altura eu já estava a trabalhar, mas cheguei a Moçambique a primeira vez num programa de voluntariado. Depois voltei para ficar a trabalhar no ONG e conheci o André, que nessa altura era voluntário em Moçambique.
Sim, eu tinha sido voluntário com os Leigos para o Desenvolvimento, em São Tomé, e depois fui realocado, por assim dizer, a Moçambique. E foi lá que nos conhecemos, no dia 29 de Fevereiro.
Muito bem, portanto já levam duas aventuras africanas. A aventura do casamento... Não, três! A aventura do namoro, do casamento e da viagem.
É verdade.
Que sem grande preparação se encaminharam todas até que chegamos até aqui, não é?
Até aqui, muito bem, Portugal. Já cá estão há dois meses.
Mas ainda estamos a aterrar.
Ainda
sem
estão
dúvida,
a aterrar.
Porque o contexto é tão diferente e a vida também foi tão diferente.
Sim, e o que está a ser mais difícil para vocês
agora?
Não
sei, o que é mais giro é... Nós, pronto, durante estes 8 anos viemos algumas vezes a Portugal e as pessoas dizem que está sempre tudo na mesma. É mentira. Quando disserem isso, é mentira, não está tudo na mesma. Há imensas coisas diferentes. Não vou dizer nem melhor nem pior, nós cada vez... Eliminamos mais essa palavra do nosso dicionário, o melhor e o pior, mas está diferente, sim, sem dúvida que há muitas coisas diferentes. O que é que está a ser mais estranho? Não sei, se calhar é um bocadinho descobrir o espaço para encaixar.
É, eu acho que é conjugar agora a realidade do pós-viagem, das coisas que ainda gostávamos de fazer, como um livro e as milhões de fotografias e de vídeos que gostávamos de editar, e ao mesmo tempo também nos sentirmos chamados a começar a vida real um bocadinho deste lado, não é?
Pois.
Um novo trabalho, uma possibilidade de uma casa, tudo.
A chamada vida normal.
Nós achamos
o André torce o nariz.
Nós achamos que a outra vida, para nós, é muito normal. É a nossa vida normal.
Muito bem. Então como é que é a vida a bordo de uma Toyota Ace por África?
Olha,
por onde é que começaram esta viagem? 29 países, em 22 meses e 75 mil quilómetros. Ufa!
É espetacular. E sobretudo teve a parte boa de... isto foi tudo mais ou menos planeado e pensado. Então nós, como vivemos em Moçambique, pudemos... comprar um carro, importar o carro do Japão para Moçambique, preparámos nós mesmos, e no início nós vimos muitos vídeos no YouTube de como fazer uma camper van, não sei o quê, e rapidamente percebemos, nada disto vai servir para nós precisamos fazer uma coisa à nossa medida. E então, na verdade, o produto final, a Caracunda...
A Caracunda foi o nome com que vocês batizaram a carrinha.
Exatamente.
O que é que quer dizer essa palavra?
Na verdade, não fomos nós que batizamos. Nós, quando pensámos em comprar uma Toyota Ace, começámos à procura de algumas que estivessem à venda em segunda mão, já em Moçambique, porque é um transporte de passageiros muito usado. E, no fundo, quando fomos a Maputo, uma das vezes, fizemos ali uma ronda por todos os stands, e a maioria dos donos dos stands, os trabalhadores, são paquistaneses. Portanto, nós, quando começámos a explicar que queríamos uma Toyota Ace com o teto alto, eles começaram a dizer-lhes: ah, corcunda! Só que
em vez de corcunda, eles diziam caracunda.
Caracunda.
E encolhiam os ombros: ah, caracunda! E nós dissemos assim: olha, não temos carro, mas já temos nome.
Muito bem.
Depois mesmo nós fomos de stand em stand e começámos a dizer: procuramos uma Toyota Ace caracunda, e eles: tenho uma ali atrás.
muito bom. É porque eu andei à procura da palavra caracunda e não encontrava em lado nenhum. Eu pensei, mas onde é que eles tiraram este nome?
Não, é uma corcunda. Meio que paquistanesa.
Muito bem.
Talvez o YouTube, então, o YouTube falhou, porque nós no primeiro e único episódio que gravámos, que editámos, explicamos porque é que é caracunda.
Ah, ok. Falha minha, então.
Não, falha do YouTube. O YouTube devia ter sugerido, então.
É o algoritmo. Vamos escrever para lá. Mas então onde é que começou a viagem? Em Moçambique, foi?
A viagem começou em Moçambique e, no fundo, quando nós começámos a viagem, a Caracunda ainda não estava totalmente finalizada. Portanto, nós fizemos a viagem entre a nossa casa no norte de Moçambique e Maputo, que são cerca de 2.500 quilómetros, com a Caracunda ainda sem eletricidade a funcionar e com muitas coisas que ainda não estavam finalizadas. E fizemos essa viagem com a intenção de chegar também à África do Sul, porque muitas das modificações, assim, um bocado mais todo o terreno, tinham que ser feitas lá, porque era muito mais barato,
uhum.
e com equipas melhores do que conseguíamos encontrar em Moçambique. Então fomos a Pretória e Joanesburgo, para fazer ali umas modificações ao nível de suspensão.
Okay.
Isto foi o início da viagem. Depois ainda voltámos em Moçambique, ainda voltámos à África do Sul.
Havia muita excitação no ar?
Havia muitas emoções. Nós depois ainda fomos regressando a Moçambique várias uhum. vezes, porque acabámos de ir a Suazilândia, África do Sul, Moçambique, Malawi, Moçambique. E só, acho que nunca nos apercebemos tanto, até no dia em que chegamos ao segundo congresso, que é a fronteira de Moçambique, uma das fronteiras de Moçambique com a Tanzânia, e quando íamos passar para a Tanzânia, já tinha havido muita emoção a rolar, não é? Já tinha havido ali muita emoção no ar.
Uhum.
Mas ali caiu-nos a ficha que, de facto, aquela vez era a última vez que íamos sair de Moçambique. E houve muita emoção, foi muito giro, porque de facto vocês... encerra um capítulo da nossa vida, não é?
Pois, porque esta viagem fecha o vosso período moçambicano, vocês fizeram a viagem para regressarem para Portugal, para aqui iniciarem uma nova etapa na vossa vida, não é?
Portanto, no fundo é a primeira
deixaram
vez...
a África para trás, pensaram, vamos fazê-lo em viagem.
Sim, é a primeira vez que nós vivemos em Portugal juntos.
Basicamente a viagem foi a desculpa, porque a nossa decisão era voltar para Portugal, mas gostávamos tanto de estar do outro lado do mundo que foi, pá, vamos de carro, que é para isto ser demorado.
Não, do género, nunca na vida me vou meter num avião. E ainda hoje às vezes penso que se nos tivéssemos metido num avião para voltar, uhum. a violência que teria sido para nós os dois, porque é verdade que nós não saímos de Portugal por não gostarmos de Portugal, mas também não saímos de Moçambique por não gostar de Moçambique, não é?
Uhum.
Quer dizer,
uhum.
então a viagem de carro foi aqui o veículo, literalmente,
uhum.
Perfeito para fazermos este lift-off de África.
Para ir fazendo o desapego.
Exatamente, o desapego é a palavra.
É isso.
E depois, na verdade, foi muito o que aconteceu, porque a nossa vida à bordo da IACE foi muito normal, né? Depois rumámos ali um bocadinho ao...
Normal? Isso é isso. Como é que se pode dizer isso,
podíamos
Joana?
Podíamos cozinhar, podíamos dormir, podíamos tomar banho, fizíamos as nossas compras e enchíamos o nosso frigorífico.
Uhum.
Portanto, a logística de vida era muito normal. O contexto... E vá, a vista da janela é que mudava todos os dias.
Boa.
Os vizinhos mudavam todos os dias.
E a parte gira era que muitas vezes, às vezes pessoas, nós dizíamos que estávamos numa van e as pessoas ficavam a torcer um bocado o nariz.
Uhum.
E depois quando viam o interior da Caracunda diziam, não, mas isto é confortável. Assim, pois, mas isto é uma van. Mas a maioria das pessoas associa uma van assim, uma coisa assim meio, peço desculpa, mas assim meio badalhoca.
Pois.
E não é verdade, nós viajámos em estilo. Houve uns gêmeos na Namíbia que diziam que a nossa era um bangalô com rodas.
Uau, quero ver isso. Tem um repuxo lá dentro.
Não tem, tivemos que tirar por causa da umidade.
Boa, boa. Olha, aventuras que tenham vivido nestes 22 meses, muitas, suponho.
Muitas. Mais que muitas, acho eu, na verdade.
Houve encontros com leões, hipopótamos e
houve
coisas
tudo.
Desse género.
Também houve.
Também houve.
Houveram muitos.
E para quem estiver a ouvir, eu aviso já que a vida selvagem é completamente viciante e, portanto, muito perigosa. É completamente aditiva.
Não, viciante acho... porque queres sempre, queres repetir, não é?
Poder experienciar a natureza desta forma é qualquer coisa de extraordinário. E nisso aí, países como a África do Sul, Botswana, Namíbia, há provavelmente quem tenha... Nós não sentimos muito na Tanzânia, mas uhum. há quem vá de propósito à Tanzânia para isso. Para, como nós estávamos a viajar a longo termo, a nossa carteira não conseguia. Mas, de facto,
mas acordaram no meio da savana ou não?
Várias vezes.
Foi assim com o nascer do sol e um leão a levantar a cabeça e a rugir.
Acordámos com as hienas a darem encontrões na carrinha. Que
foi!
Acordámos, fomos rodeados por hienas.
Está aqui qualquer coisa. Com uma lanterninha. Sim. E eram elas a roubar o nosso carvão. Assim, várias coisas.
Se calhar tinham um churrasco qualquer que estavam de carvão.
Exato.
Mas eu acho que, no fundo, a maior aventura foi que a nossa carrinha, como passava muito despercebida, também nos permitiu muitas vezes ficar nas comunidades. E isto é uma uhum. coisa que nós não tínhamos planeado. O que nós planeámos foi vamos começar a andar. Depois tudo.
Comunidade
tudo foi
específica é o que.
Em aldeias mais pequeninas. Sim, nas zonas mais rurais, muitas vezes íamos ter com o chefe da aldeia e explicávamos quem éramos, o que é que estávamos a fazer e se podíamos ficar ali por perto. E eles davam-nos sempre um sítiozinho para ficar e às vezes até convidavam-nos a entrar e a ir visitar e a vir comer. Mas no fundo acho que isso foi a maior aventura.
É que comprar uma Toyota IACE tem esta vantagem. Primeiro é provavelmente o veículo mais comum de África, portanto é o que está mais difundido, portanto peças seriam sempre mais acessíveis e ao mesmo tempo não é um carro assim
vistoso,
exuberante, sim,
uhum.
E pronto, e é muito barato na verdade, Isto para nós
portanto,
foi win-win.
No meio do
win-win.
Trânsito era um veículo normal. Exatamente. com dois portugueses lá dentro.
Sim.
No princípio era um veículo normal, depois começámos a ter autocolantes de bandeiras e a ficar um bocadinho mais longe de Moçambique, e o pessoal no trânsito, principalmente nas capitais, começou a dar conta que já não era assim tão normal aquela Toyota Ace. No Ghana foi uma coisa, porque as pessoas davam foi... todos conteia.
Porquê?
Apitavam, buzinavam, diziam olá, welcome to Ghana.
Ah, era?
Na depois... Nigéria as pessoas viravam as motas para virem atrás de nós, para nos dizer welcome to Nigeria.
Porque a matrícula já era demasiado estranha, portanto, depois levava que toda a gente ficasse assim curiosa por saber de onde
mas isso é. Mas isso é extraordinário.
É espetacular. Em Luanda nós vimos no meio do trânsito, para quem conhecer Luanda, aquela avenida marginal, aquele empacote de trânsito, que é uma coisa a determinadas horas do dia.
Não me digas que abriram alas para vocês passarem.
Não, seria sido simpático, mas não podíamos tanto. Mas o senhor do autocarro ao lado, epá, bem-vindos a Luanda, aproveitem Angola e não sei o quê. Isto foi muito giro, porque de facto viajar num veículo que é humilde, entre aspas, aproxima-te muito mais da realidade. Isso para nós foi espetacular.
Muito bem. Vocês viveram alguns anos em Moçambique, seis, não foi? Seis
sim,
anos,
perto
sim.
Disso.
Portanto, e depois viajaram por África. Como é que é a África? É um continente num só ou há vários continentes dentro do continente africano?
Fácil.
É fácil responder a isto, André?
É muito fácil. Nós olhamos para a África como um bloco, mas nós, por exemplo, conseguimos perceber que há zonas, de facto, em África, a África Austral, a África de Este, dentro da África do Oeste, etc., a África Central e a África do Norte, e... Para nós, como nós somos um bocado às vezes nerdolas e gostamos de ir a museus e falar com pessoas e etc., conseguimos perceber claramente que há uma grande diferença, por exemplo, entre a África de Este e a África de Oeste. Mas se calhar para quem olhar a primeira, pois, gostam de máscaras, gostam disto, o artesanato é isto. Não, mas é completamente diferente. Sim. A África Austral também.
Pois.
E vai-se achar que todos constroem do mesmo tipo, mas depois não, porque os tipos de, se formos ver as habitações tradicionais, não é? Os tipos de capim dos telhados são diferentes, porque uns estão mais perto dos rios, outros estão mais longe, outros têm problemas com os bois que também comem o capim e outros não têm. E no fundo perceber que também etnicamente há um milhão de coisas
que
mudam.
E é tão diferente, é tão diverso, que para um olhar desinteressado vai dizer que é tudo a mesma coisa, mas é muito, muito diferente, é muito diverso e isso é muito giro. Acho
é
que isso,
um milhão de realidades dentro
há muitas país. Áfricas dentro da África, tal como há muitas Europas dentro da Europa.
É verdade.
Nós podemos dizer,
apesar de hoje em dia, no século XXI, estarmos mais homogéneos, não é?
Que é um bocadinho triste, na verdade.
É, não é?
Eu acho que é um bocadinho triste. Mas há muita gente que nos diz, onde é que são? Portugal, depois Espanha. Não é bem a mesma coisa, Portugal e Espanha, não é? É muito fácil fazer esta ponte e seguramente os espanhóis também, pois Espanha, Cristiano Ronaldo. Não, também não é bem a mesma coisa, não é? Ele é português. Tal como nós queremos acreditar...
É preciso apertar a malha, não é? A malha do conhecimento e ter muita curiosidade.
Sim, sim.
E vocês
sim,
têm?
Sim.
E
nós
temos muita.
Temos.
E também tivemos uma coisa que nos permitiu isso, que foi tempo, não é? Tivemos muito tempo. E o tempo também nos permitiu ficar sentados com a pessoa mais velhota da aldeia e aprender sobre a cultura e visitar. E olha cá ali um batizado, não querem ir ao batizado?
Foram lá batizados?
Islâmico.
Então não fomos, diz o André. Então e funerais, foram? Não, e casamentos?
Casamentos
fomos.
Foram, então batizados?
Batizados fomos, dois batizados.
Festas de aniversário fomos, muitas. Demos muitas boleias na Caracunda também, vivemos em muitos quintais, fomos convidados para muitos jantares e almoços.
Extraordinário.
E a parte gira é que foi de contextos diferentes, não é? Quer por pessoas com mais posses e por pessoas com menos posses. Isto foi muito giro. Portanto,
foi uma viagem muito democrática.
Foi.
Foi muito equilibrado.
Olha, vou querer ouvir algumas histórias vossas na segunda parte, nomeadamente envolver um traficante nos Camarões e checkpoints na Nigéria, mas para já eu queria saber como é que é atravessar a Costa dos Esqueletos na Namíbia numa velhinha Toyota Ace.
Tem momentos em que é doloroso.
E não atravessámos toda a costa?
Atravessámos uma boa parte.
Atravessámos uma parte e depois decidimos vir para o interior.
Passaram naquela parte em que há navios encalhados na areia?
Não passámos
no princípio.
Passámos só no início. Depois viramos um bocadinho para dentro e fomos ao longo da Skeleton Coast. Passámos na Damaraland, que é onde tem dois picos lá bastante altos. E é doloroso porque a estrada é toda em terra batida e em alguns momentos areia.
E não há ninguém.
Literalmente.
Portanto, se houver
ninguém.
Um problema ali, não há ninguém a quem ligar.
Não,
é só sentar à sombra da Toyota e esperar que alguém passe.
É só contares que a tua Toyota isso tem mesmo que ser muito resiliente.
E quantas vezes te benzeste e torceste E fizeste figas.
Ali não foi preciso, mas houve outras zonas. Não, estou a dizer que não foi preciso, mas foi. Aqueceu uma vez na Damaraland.
Aqueceu uma vez naquela
subida. Ai, que pesadelo.
É porque começa a ponteira a subir.
Da temperatura, não é?
Da temperatura. E depois aquilo é assim, havia duas ou três, não são bem lombas, porque não é uma lomba, não é? Mas duas ou três
colinas
e aquilo. O carro é velhinho e tem 90 cavalos. Tem tração às 4, o que é ótimo, mas não é um motor propriamente muito potente. E chegamos ao final da primeira e a ponteira estava a subir. E pronto, ok, parámos um bocado, deixámos arrefecer. E eu olho para a montanha a seguir e digo à Joana: tu agora não vais dizer uma única palavra e vais só confiar em mim. Porque basicamente eu tive que fazer as contas ali, o meu trajeto. E eu posso, seria hipócrita se não dissesse que sou bom condutor. Eu acho que sou bom condutor. Pronto, mas tive que fazer as curvas completamente à Fórmula 1. E aproveitar o balanço, foi literalmente isto, foi aproveitar o balanço da descida para conseguir...
Para não puxar pelo motor, não é?
Para não puxar pelo motor e...
Porque senão aquilo aquecia e ao vermelho e puf!
E aí já não era uma zona assim tão isolada, havia algumas comunidades do povo Imba, mas pronto, os Imbas também não são conhecidos pela mecânica, não é? Portanto, podiam ajudar-nos com algumas coisas, mas não com a carrinha.
Não, de todo.
Foram ver os Imbas?
Fomos, sim, encontramos.
É lindo, não é?
Encontrámos-los em vários sítios...
Olha, eu nunca vi, mas a imagem que tenho é de um povo dourado. É. Que eles pintam a cara de lama, não é? E os cabelos.
Sim, o cabelo. Sim. E têm alguns adereços que são dourados. Metal, sim, de cobre. Sim,
mas principalmente as mulheres usam um pigmento que extraem da rocha, que esmagam.
Ficam super brilhantes, não é?
Para o cabelo e para o corpo e que no fundo depois dá assim uma tonalidade avermelhada, meio brilhante.
Sim, visitámos uma aldeia na Namíbia ainda, apesar de eles estarem espalhados por Namíbia e Angola, pelo sul de Angola e norte da Namíbia, e visitámos uma das aldeias e foi muito giro, sem dúvida. É onde tentámos perceber um pouco também, eles explicavam-nos quais é que são os rituais de limpeza, de etc., e foi sem dúvida simpático.
Muito bem, vamos continuar a ouvir mais histórias, para já abrimos o álbum de viagem. Joana e André, guardam em casa algum objeto que tenham trazido da vossa viagem 22 meses por África?
Guardamos muitos objetos,
sim.
Guardamos...
Mas um que seja especial.
Uma máscara do povo...
Do Ashanti.
Ashanti.
Quem é o povo Ashanti?
O povo Ashanti é um dos povos guerreiros do Ghana.
Ghana. Ok. Ghana. O que tem de especial essa máscara?
Esta máscara foi uma máscara que nos escolheu a nós, mas no fundo é uma máscara de um festival que este povo faz e este é um dos povos que mais lutou contra a colonização no Ghana.
Eu também gosto muito do nosso tapete do Burundi. Nós passámos no Burundi em 3 dias, porque o visto era 3 dias, o país era pequeno, e nós estávamos às portas do Burundi e só tínhamos uma decisão, ou entrávamos ou não entrávamos. Pensámos, quando é que vamos voltar ao Burundi? Nunca mais. Então vamos entrar. Entrámos e vimos um tapete feito de sisal que achámos lindo, comprámos, pronto, muito barato.
Uma coisa muito pequenina, um senhor, à beira da estrada.
Sim, mas foi muito giro porque, de facto, a beleza, isso para nós é o que nos marca mais. O Burundi é, por todos os padrões, o país mais pobre do mundo, mas nem por isso as pessoas deixam de se preocupar com a beleza, com o ideal do dia-a-dia, de estarem arranjadas, de terem as casas organizadas.
Claro. Isso é a dignidade giro. Humana não está indexada à carteira de ninguém, não é?
Exatamente. E isso era um dos grandes pontos da nossa viagem também, era perceber isso.
Muito bem, vamos continuar a conversar com a Joana e o André na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o André e a Joana. Eles percorreram ou atravessaram o continente africano durante 22 meses, numa velhinha Toyota Ace, 75 mil quilómetros, enfim, de muito sobe e desce. Houve já algumas peripécias que o André e a Joana já nos contaram na primeira parte relacionadas com este veículo. Já percebemos, é muito especial, dura muito, não é? Uma Toyota Ace é um veículo para... Parece um vendedor de Toyotas, eu. Mas é um veículo muito forte, não é?
Eu acho que é por isso que eles vão todos parar à África, porque de facto...
Resistem a tudo.
Resistem.
Olha, e viveram muitas aventuras durante 22 meses, conheceram gente boa e gente má. Diriam que a pior pessoa que conheceram em África foi aquele traficante de veículos nos Camarões?
Não.
Esse é das pessoas boas.
Boas?
É.
Um traficante de veículos nos Camarões pode ser uma pessoa boa?
Pode.
Porquê, Joana?
Porque ele nos ajudou. A parte de ser traficante de veículos foi uma coisa que ele me disse. Eu não vivi, não sei se ele é um mau traficante.
Conta
um
lá
traficante.
A história.
Então, nós estávamos decididos a atravessar dos Camarões para a Nigéria na única fronteira que se cria aberta, que é uma fronteira no meio das montanhas, numa estrada que está muito, muito, muito má. O pessoal das Defenders consegue ficar lá preso semanas, chuva, etc. E nós não queríamos nada para a nossa AIS velhinha naquela estrada. E quando chegámos a Yaoundé, a capital dos Camarões, alguém nos disse: não, mas nós conhecemos um inglês que vem do norte. Para norte dos Camarões e norte da Nigéria era um sítio onde nós não queríamos ir e onde tudo indicava que não deveríamos ir.
Porquê? Mas... Porque é perigoso?
Sim.
Bandos armados, não é?
Sim, é uma zona.
É uma zona de incidência do Boko Haram, depois tem alguns problemas também entre pastores e agricultores, então é uma zona ali que tem vários problemas assim ao mesmo tempo. E no fundo, se formos ver os sites das embaixadas e de tudo o que é conselhos aos viajantes, é uma...
Não vão para ali.
Not go.
Sim, é uma zona para...
Mas não... a evitar.
Começámos a fazer os nossos contactos, nomeadamente com o tal rapaz inglês que vinha numa carrinha que não era 4x4, do norte dos Camarões, e ele começou-nos a dizer: não, eu já atravessei, não houve nenhum problema em termos de segurança, vocês venham. Então nós começámos a avançar nessa direção e ainda estávamos num cruzamento, um dia à noite, em que podíamos decidir se realmente íamos para o norte ou se ainda íamos a tempo da fronteira conhecida. E no cruzamento havia uma bomba de combustível onde nós pedimos para falar com alguém que conhecesse a estrada. E a rapariga da bomba disse: epá, está ali um senhor que vem mesmo de lá. E nós, quando vamos falar com esse tal senhor, ele diz: o quê? Estradas? Eu conheço muito bem. Então, eu sou traficante de carros. Dê-me só 5 minutos.
Como se fosse a coisa mais normal
mais
do mundo,
normal.
Não é?
Portanto, ele apresentou-se. Então, eu sou traficante de carros, claro que eu conheço. Dê-me só 5 minutos, que eu tenho que ir à Mesquita e eu volto já para falar convosco. E foi isto que aconteceu.
Ele nós ficámos ali. E voltou.
Ele volta, pega no telefone e diz: então o que vocês querem? Querem o quê? Fronteiras com polícia? Sem polícia? Fronteiras com alfândegas?
Assim,
sem alfândegas?
Não, Maio, banho vocês não vão, porque aquilo está muito mal. Agora, vocês vão por esta aqui que eu vos vou dizer, e quando estão na Nigéria, nós... Então, mas nós precisamos de ir às alfândegas.
Pois é,
vocês precisam de ir às alfândegas. Eu é que normalmente evito isso tudo. E sim, nós... Ah, não, então vá, vamos ali mais acima e tal.
E ele começa a mostrar-nos vídeos, é que estão a ver, se passarem o rio ainda nesta fase... Bem, eu passei a semana passada, ele tem um carro...
Atolado,
com troncos por baixo, com pessoal a puxar o carro em cima de troncos, quando fosse uma jangada.
Sim.
Diz: aqui é melhor não, vocês continuam, porque vai haver uma ponte lá.
Mas
no
continuam é o quê? Duas horas? É 3 horas? 5 horas?
Não,
é
dias,
um dia, dois dias
acima disto.
Sim. E para o norte havia uma estrada alcatroada, mas com umas zonas bastante más. E aí tivemos um dos dias que talvez nos deixou também mais nervosos, porque fomos nessa estrada para o norte, sem conhecer ninguém. Depois foi super tranquilo, mas íamos na estrada, somos parados num controle militar e o militar diz: mas o que é que vocês estão aqui a fazer se vocês nem sequer têm escolta policial? E nós: então nós, pronto, nós vamos passar e esta é a única fronteira. Ah, está bem, se acham que é assim que se fazem as coisas, boa sorte. E é aquele segundo em que tu pensas: se calhar isto não foi a boa ideia.
Não, mas eu ainda lhe perguntei: então e os outros carros todos também não têm escolta? E ele: pois, está bem, vocês é que sabem. Está bem, pronto, fomos embora.
Pronto. Cada um decidirá a sua vida. Olha, e nessa altura, Joana, o que é que se pensa? Confia-se e acabou?
Nesta altura fica-se um bocadinho nervoso. Acho que foi das poucas vezes em que se calhar eu fiquei a pensar que podia não ser boa ideia termos seguido aquele caminho. Mas no fundo, depois a vida vai continuando. Ou seja, as horas vão passando e tu percebes que o sítio onde estás é só igual aos outros muitos sítios onde estiveste. E quando isto começa a acontecer, tu percebes, ok, é novamente aquela situação de que eu li muitas coisas, muitas pessoas me disseram coisas, mas as pessoas não estavam aqui e não conhecem estas pessoas.
E as histórias normais não aparecem, não é?
Exatamente. Não é? A normalidade do dia-a-dia ninguém quer saber.
Ninguém quer saber, não é notícia.
Sim,
exatamente.
Sim, sim.
E portanto... eu acho que a normalidade, tudo o que aconteceu, do que fomos avançando, foi-nos mostrando isso, que era uma coisa na qual nós acreditávamos. E depois, no final, depois era mesmo só isso. Quer dizer, também ali era um homem que estava a querer fazer uns troques, porque ele já estava a oferecer para fazer escolta militar.
Ele, o tal traficante...
O polícia.
O polícia que não é boa ideia.
Portanto, no fundo, quer dizer, para ele é bom cultivar o medo, que é para ver, olha, se chovem mais uns trocos.
Pois.
Mas nós seguimos o traficante até ao final, quer dizer, a estrada que ele nos disse, e deu certo.
Ficaram com o número de telefone dele ou não?
Não ficámos, mas foi uma falha.
Senão ainda lhe vendíamos o carro agora.
Porque ainda tem a carrinha, não tem?
Ainda,
está cá em Portugal?
Ainda está, boa. Sim.
Olha, dizias há instantes, Joana, que este traficante de automóveis não foi a pior pessoa que conheceram em África. Conheceram pessoas más?
Não foi a pior pessoa. Eu acho que sim, o nosso pior encontro foi com um polícia também à saída da Guiné-Conakry, que foi alguém que nos tentou extorquir à força toda e que achou que ia conseguir.
Isso é o mundo ao contrário, porque
pois,
aqui na Europa é ao contrário. O traficante é o mau e o polícia é o bom.
Exato, pois, é um bocado isso.
Não sei se as histórias que eu estou a contar não são um bocadinho estranhas. Mas no fundo, sair da Guiné-Conakry foi talvez um dos momentos mais difíceis, porque nós batemos o pé em como não íamos pagar o valor e eles fizeram de tudo para tentar que nós acreditássemos que o valor era completamente lícito, que era uma multa, porque nos faltava um papel e blá blá blá.
E nós
blá,
até
blá,
pedimos, então e a fatura? E ele disse, a fatura é o carimbo de saída no passaporte. E nós temos isso para a fatura funciona muito mal, porque normalmente uma fatura convém ter, tem um determinado documento, não é? Não, a fatura é o carimbo de saída. E nós, exato, então olha, nós vamos dormir aqui.
É, nós usámos o nosso melhor trunfo, que foi a nossa ex. Isto é a nossa casa e, portanto, nós não temos dinheiro para voltar para trás, não temos dinheiro para pagar a multa, vamos ficar aqui acampados à porta da sua escada.
Pimba, vão ter que levar connosco.
Não, dormimos, tomámos um pequeno almoço, ficámos a beber o nosso café e a beber cerveja da porta da esquadra. Ah, mas vocês não podem usar essas cadeiras. Não temos outras.
Olha, qual foi o sítio mais inusitado onde dormiram na carrinha?
Mais
em
inusitado?
África?
O sítio que me traz provavelmente melhores recordações é talvez no Kigali Agadi. Eu gostei muito de dormir.
Isso é onde?
É num parque nacional no Botswana. No sul de Botswana, que é partilhado entre o Botswana e a África do Sul, e que não tem vedações. E foi nessa noite que fomos cercados por hienas, e é muito giro aquela experiência de sensação. Sabes que há leões, há leopardos, há hienas ali perto de ti, em alguns casos demasiado perto, mas transporta-te muito para o teu papel na natureza, que é nenhum. Nós não somos nada aqui, apesar de nós queremos acreditar que somos muito. Nós, de facto, na natureza somos muito poucos. Os Morros Vermelhos também em Angola também foi um sítio muito especial para mim.
E a última noite em África também foi muito engraçada.
Ah, onde é que foi a última noite em África,
foi
Joana?
Foi num posto de combustível em Marrocos.
Na autoestrada.
Bastante triste, bastante. Por isso é que é inusitado, não é?
Pois,
não
sim, conta, sim, é verdade.
Não pensaram fechar assim em grande, sei lá, agora vamos dormir aqui no Atlas e amanhã acordamos cedinho e vamos até à Península Ibérica.
Não, porque como em toda a viagem não pensámos em nada.
Não iam planeando, iam...
Íamos andando. E foi muito giro, porque de facto nós nessa noite estávamos a dizer várias vezes, dormimos em sítios tão espetaculares e a nossa última noite em África é numa bomba de combustível.
Mas eu acho que vou recordar também com muito carinho a noite em que dormimos com uma vista espetacular para o Rio Congo, porque fomos à procura da chefe da comunidade na República Democrática do Congo, portanto um dos sítios onde também pensámos, será que é boa ideia? E chegamos lá e a senhora basicamente diz, o quê? Ficar aqui? Claro, aqui no meu quintal. Com a vista para o Rio Congo. Vocês põem a carrinha aqui atrás, façam a vossa vida. Pronto, e foi isto que aconteceu.
É incrível a generosidade das pessoas, não é?
Sim. É delicioso.
É, e de pensar que se fosse aqui na Europa, provavelmente dizem, vá-se embora, não quer, as pessoas não querem chatices.
Talvez. Se calhar.
Dependendo dos sítios.
Dependendo
dos sítios, sim.
Se fosse uma aldeia, talvez dissessem que sim.
Mas o que eu sinto é que na Europa, para muita gente, seríamos um problema. E ali éramos convidados. Éramos sempre convidados. E isso é que foi muito giro. Nós dormimos em dezenas de sítios, não é? E sempre fomos os convidados, éramos sempre mais uns para estar, e isso foi muito bom.
Muito bem. Olha, e vocês deram-se bem? Ou chatearam-se?
Não, nós fomos uma super equipa.
Foi?
Sim. E sentimos mesmo que foi um tempo muito privilegiado da nossa vida, porque não são todos os casais que podem dizer que de repente tiveram 24 horas sobre 24 horas, e isto pode ser visto como, epá, grande chatice, mas nós sentimos mesmo que foi um tempo muito privilegiado, porque no fundo escolhemos um ao outro para ser equipa.
Eu não senti nada disso, aliás, já aconteceu com várias pessoas dizerem assim, então mas e vocês nunca se chatearam? Não, também não percebo porquê, não é? Quer dizer...
Pá, mandámos uns bitaites um ao outro de vez em quando, claro, também nos cansámos e nos estávamos frustrados com situações, mas dizer que ficámos chateados, acho que não.
Não, de todo.
Não, de todo.
De todo.
É um bom teste, não é?
Pois, mas acho que para nós,
24,
nós acho que
22
vamos,
meses.
Acho que nunca vamos perceber isso muito bem, porque esta é a nossa realidade. Portanto, agora o mais chato é o contrário, é quando um vai embora, uma pessoa pensa, agora vou ficar aqui sozinho. Então, agora tanto tempo que eu demorei a encontrar a rapariga, agora vai-se embora.
Agora na chegada está a ser estranho, pois de repente há assim uma série de quebras.
Uh-huh.
Agora o contexto é completamente diferente, o dia-a-dia é diferente, e acho que isso é que ainda estamos assim a aprender a resolver.
Exato.
A viver separados um do outro, ainda que seja por bocadinhos.
Sim, é por bocadinhos, mas de facto no primeiro nós vivemos tanto tempo a fazer a mesma coisa juntos, não é? Planear, executar, explorar, etc, etc, etc.
Na oficina.
Agora é toda uma mudança de paradigma completo, não é? Que é, olha, agora cada um vai fazendo as suas coisas, porque é normal, e já não estamos a escolher onde é que vamos, para onde é que vamos, onde é que vamos parar, onde é que não vamos, já não vamos ao sabor do vento, não é? Já temos assim uma agenda mais formal.
Pois, olha, vamos voltar à África.
Vamos, vamos.
Qual foi o país mais perigoso que atravessaram?
Nigéria.
Nigéria?
Nigéria. É. Eu acho que perigoso
porquê?
É uma palavra demasiado dramática. Foi o país mais intenso.
Sim, mas é o país que, se voltarmos aos relatórios e às notícias e não sei o quê, que por uma série, muitas séries de coisas,
uh-huh,
é o país que se diz mais inseguro, porque tem muita incidência do Boko Haram, tem muitos raptos a acontecer,
okay,
tem muitas guerrilhas entre zonas.
Mas isso vocês não viram?
Nós não vimos. Não.
Ok, mas ouve-se nas notícias e, enfim, semeia em nós,
mas
os viajantes,
também
o medo.
Sentimos.
Também sentiram?
Sentimos porque há muito controle militar,
uhum,
e sentimos, não porque nós nos sentimos inseguros, mas sentimos que a segurança é uma preocupação das pessoas. Portanto,
vê-se muito os militares, polícias armados.
Sim, e pessoas da comunidade armada também, ninguém sabe bem porquê. Mas quando se aproxima, por exemplo, de uma igreja...
Há sítios no mundo, aliás, eu diria, a maior parte do mundo convive muito bem com as armas,
é
à exceção da Europa,
é
não é?
E Portugal em particular, então, nós, quer dizer, quando nós explicámos às pessoas...
Eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma, não
tem piada
não é?
Nenhuma.
Eu não gosto nada
principalmente
de armas,
quando há um
não é?
Tipo de fato de treino com uma pistola até ao chão, pois, que manda parar o teu carro e tu tens que parar e tu pensas, epá, isto será que vai ser ok? E foi sempre ok.
Uhum.
Mas
aconteceu?
Na Nigéria, 190 vezes, contámos.
190? Foram mandados parar 190
é
vezes
sim.
Por entre, homens armados?
Entre controles militares, oficiais, não tão oficiais e postos comunitários, que são basicamente barrotes a arder na estrada para tu teres que parar para pagar qualquer coisa.
Ou
sim,
troncos com espigões, tábuas com pregos.
E 90 vezes.
Caramba!
Nós dizíamos sempre...
Eu fazia risquinhos no caderno e uma vez a polícia pergunta: o que é que a menina está a escrever? Olha, estou a escrever a quantidade de vezes que eu paro aqui
foi
na Nigéria.
É muito engraçado, nós costumámos em tom de brincadeira dizer que na Nigéria abrir um checkpoint é como abrir um restaurante. É um negócio como outro qualquer, quer dizer, o teu negócio de um é ter um restaurante, o outro manda parar carros. E nisso tivemos uma história muito engraçada, que foi à entrada de Benin City, que é uma das maiores cidades da Nigéria. E então estava eles, as pessoas, os civis, bloqueiam os carros para lhes pedir dinheiro. Basicamente é isto.
É uma portagem informal.
É uma espécie de uma portagem. E nós tínhamos mesmo que passar no meio daquele bairro porque a estrada estava completamente destruída. E então nisto chegamos ao sítio onde eles vão parar os carros. O casal que ia connosco galga aquilo tudo e vai-se embora. E nós decidimos ir pela via diplomática. Neste momento vem o rapaz à janela e diz: ah, você tem que pagar e tal. Disse: é pá, tem que pagar, amiga, então, mas isto, a estrada é aqui, isto é uma estrada do bairro, isto é de todos. Não, não, aqui tem que pagar porque isto assim, a estrada tal, e vocês estão a estragar a estrada e têm que nos pagar, não sei o quê. Não, amigo, não lhe vou pagar nada, então, já viu, estamos só de passagem e tal. Ele assim, e nisto eu reparo que ele tem um fio ao pescoço que tinha duas imagens, que era uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de Jesus Cristo,
okay,
do Sagrado Coração de Jesus. E eu viro-me para ele e disse: lá, tu és católico, não é? Ele põe-se assim todo direito e diz: ah, sou. E eu ponho-lhe a mão na testa e faço-lhe o sinal da cruz. E digo-lhe assim: Deus te abençoe, meu irmão. E ele vira-se para os outros pessoas e diz: abram tudo que eles abençoaram, mas é pá, deixem-nos passar. E eu disse para o Jean: olha, não te rias agora.
Uhum.
Eles abriram tudo, nós fomos à nossa vida e isto ainda deu pano para mangas e ainda nos rimos um bom bocado à custa disto.
Muito bem.
Sim, mas sobretudo isto foi incrível. Depois dos momentos que nos ajudaram a desconstruir, que mesmo as situações que nos pareciam potencialmente perigosas, claro que podiam correr mal, mas pá, na conversa com as pessoas, no perguntar o nome, ok, eu sou esta, só estou a atravessar, epá, não tenho dinheiro, não, tu tens dólares, dá-me dólares, eu não tenho dólares, epá, como é que tu te chamas, de certeza que tu és melhor do que isto, deixa-me lá continuar, isto não é muito justo, passámos sempre, nós não pagámos nada a ninguém até chegar a Portugal, isto é uma coisa que nos orgulhamos muito.
Olha,
não fomos em nenhum esquema de corrupção, não demos nada,
nada
à
zero,
polícia nenhuma,
zero.
Não demos nada, a malta tem sempre a ideia, ah não, em África toda a gente é corrupta. Pá, às vezes quem lá está também facilita um bocadinho isto tudo,
uhum,
né? Sim, dormimos 24 horas no posto policial porque não concordámos com o que estava a acontecer, mas não pagámos nada a ninguém. E a Nigéria não foi exceção.
Pois. Mas lá tinham o tempo a vosso favor.
Tínhamos o tempo a nosso favor.
Não tinham tempo contado, não é? Isso ajuda.
Mas
olha, tenho aqui uma questão prática.
Ajuda, mas o princípio de não querer pagar é muito
também
importante.
Ajuda.
Pois. Tenho aqui uma pergunta prática. Como é que se viaja, como é que é do ponto de vista monetário? Viaja-se com muito dinheiro?
Viaja-se com pouco dinheiro.
Uhum. Como é que fazem? Ou como é que fizeram?
Nós poupámos para fazer a viagem.
Não, isso não quero saber. Eu quero saber...
Do ponto de vista prático.
Sim, levavam... Tinham um cofre escondido com dólares
na
carrinha.
Tínhamos um cofre que tinha alguns dólares americanos, sim. Porque desde o princípio que sabíamos que algumas coisas tinham que ser pagas em dólares e podia ser difícil conseguir dólares. Nomeadamente, a vida no Zimbábue agora é toda feita em dólares e o sistema bancário não está a funcionar. Acho que foi o único país onde nós não conseguimos... A resolver as coisas com o Revolut. De resto, usámos cartão Revolut em todo
o
lado, funcionou muito bem.
O melhor amigo, sem dúvida.
Zimbábue e Nigéria. Nigéria também trocámos sempre dinheiro no mercado
negro.
Sim,
mas aquelas comunidades não iam pagar, fazer pagamentos com o Revolut.
Levantávamos dinheiro na capital. Ou levantávamos dinheiro na última capital ou na última cidade onde conseguíssemos e depois trocávamos nas fronteiras, trocávamos dinheiro para ter dinheiro do país à entrada e depois íamos gerindo esse dinheiro.
Chegaram a Portugal com muitas notas.
Chegámos. Não, mas fizemos questão de colecionar.
Guardámos duas coisas, notas e moedas dos países e rótulos de todas as cervejas locais que consumimos.
E o café.
E café.
Quem é que tem o melhor café em África?
É difícil dizer, mas o top 3, para mim, sem grandes dúvidas, é um do Ruanda, o segundo, um da Namíbia, apesar da Namíbia não produzir, e o terceiro, o café de Chimanimani de Moçambique.
E Uganda, Uganda também tinha bom café, sim.
Boa, muito bem. Olha, havia muito mais para falar. Estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vamos embora. Então, vou pedir-vos para completarem as habituais frases. Na minha mala vai sempre. Vamos lá.
Canivete e máquina fotográfica.
Um livro.
Houve tempo para ler?
Houve muito tempo para ler, e principalmente porque eu acho que ler coisas que nos inspiram também ajudam a olhar com outros olhos aquilo que estamos a viver.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi? Ou nessa viagem por África, qual foi?
Foi essa saída da Guiné-Conakry.
Que tu já contaste
esta,
há instantes.
Esta que nos estavam a tentar extorquir 50€ por passaporte.
O que é surpreendente, não foi para entrar, foi para sair.
Nós tivemos sempre mais dificuldade em sair dos países, Camarões e Guiné-Conakry, foi os únicos, do que em entrar.
Ok. A viagem com mais peripécias que realizei, ou se calhar o país. Qual foi o país onde houve mais peripécias?
Ora bem, nós recordamos aqui 3 ou 4 trechos. Passar de Camarões para a Nigéria, tivemos que atravessar um rio. A Estrada Nacional 1 em Moçambique é muito dolorosa de se fazer.
O norte do Congo-Brazzaville, porque partimos uma mola da suspensão traseira da carrinha e tivemos que dormir no meio da floresta tropical e resolver sozinhos, porque estávamos literalmente no meio do nada.
E aí nesse dia tínhamos conduzido 800 km.
E como é que resolveram isso?
Eu desmontei a mola, literalmente pusemos com aquela duct tape, aquela fita americana, só para ela não sair do sítio.
E com cintas plásticas, não foi?
Sim. E conseguimos conduzir 60 km até à cidade a seguir.
Isto porque a folha da mola partiu-se e bloqueou um pneu, portanto nós não conseguíamos andar com a carrinha.
Portanto, fita, cola e abraçadeira.
Exatamente.
Até chegar a uma loja de peças na cidade a seguir. Mas...
Foi mesmo à tuga, é de arriscar.
Mas foi duro, porque tive... Foi muito trabalho.
Que grande MacGyver. Olha, são os dois. A recordação... a refeição mais estranha que comi.
Mpepe. Mpepe são as formigas de asas que se comem em vários países. Nós comemos em Moçambique. Somos formigas que vão contra as lâmpadas, perdem as asas, depois secam, fritam e come-se tipo petisco, como se fosse um tremoço.
É salgadinho.
É bom?
É
salgadinho.
Especial.
É salgadinho, boa. A recordação de viagem mais cara. Onde é que perderam a cabeça?
Kilimanjaro.
Kilimanjaro é caro, não é?
Sim, se calhar a foto no topo do Kilimanjaro.
Mas valeu a pena, sem dúvida.
Objetos não temos muitos. Temos um quadro em Moçambique que foi $100, talvez, mas... E foi assim a coisa mais cara que alguma vez comprámos.
Mas de resto, Kilimanjaro e o trekking dos gorilas no Uganda.
Uau,
mas...
E viram gorilas?
Vimos.
É espetacular,
não é? Qualquer coisa.
No Uganda vimos gorilas da montanha.
Já houve uma viajante que disse que chorou. É emocionante, não é?
É muito.
E sobretudo para mim, na parte em que eu estou a fotografar e ele olha-me nos olhos através da lente, tu pensas assim, uau, isto é tão uma interação tão humana. Que é arrepiante.
E nós visitámos uma família que tinha gorilas pequeninos e, portanto, a interação mãe-bebé e gorila ali, macho, com toda a família,
é mesmo muito
pessoa. É mesmo muito humana. Foi muito engraçado.
Nós, humanos, vemos-nos, não é?
Sem dúvida nenhuma.
Na expressão, no cuidado, no toque, na
E nós tivemos
relação.
A sorte de caminhar quase 4 horas, não, quase 5 horas para lá chegar e depois, de repente, eles descem das árvores para nos receber, por assim dizer.
Sim.
É um momento...
Gratificante, muito gratificante. É.
Principalmente com gorilas da montanha. Depois nós vimos gorilas dos baixios.
Das lowlands, sim.
No Congo-Brazzaville.
Sim.
Não, e nos Camarões.
Mas
e não
são
foi,
mais
não foi tão, e... tão não foi, intenso. Sim. Mas os chimpanzés também é muito especial.
Sim.
Muito bem. Gostava de viajar com? André?
Ontem falámos sobre isso, que vamos viajar com os nossos filhos.
Com os nossos
que não temos.
Onde vão aparecer?
E, esperemos que sim.
Bom, Joana.
Exatamente a mesma coisa. É. Isto foi uma coisa que conversámos os dois. Porque tivemos o privilégio de viajar algum tempo com uma família e as pessoas às vezes acham que com crianças as coisas não são possíveis e foi incrível ver a vida que aqueles miúdos estavam a levar.
Uma família com 3 filhos.
As crianças surpreendem-nos.
As crianças, sim. E foram bastante equipa em alguns momentos também. Eles sabiam truques de viajante que mais ninguém se lembrava.
Sim, e eu acho que giro foi ver o desenrasque deles e a forma como eles, pá, não sei, é muito engraçado. Acho que viajar desbloqueia muita coisa, se calhar nas crianças, não sei.
Muito bem. Haveria muito mais para dizer, muito mais aventuras e histórias para contar e para partilhar. Quem sabe um dia possam vir novamente aqui às conversas do fim do mundo. Talvez, quem sabe, depois de uma viagem a atravessar outro continente... Noutra Toyota Ace.
Ou na mesma.
Honesta.
André e Joana, que música escolheram para fechar a conversa do fim do mundo?
Então escolhemos trazer os Oasis com
Whatever.
Whatever, porque esta música... Cantaram-na muito na Toyota Ace.
Cantámo-la muito. Sim. E para além disso, ela tem uma mensagem muito forte sobre a forma como o mundo deve ser todo a forma de não fazer juízos, de nos deixarmos envolver pelo mundo e de acreditarmos que o mundo é muito melhor do que aquilo que nós pensamos. De facto, as redes sociais, como falávamos ainda antes do programa, extremaram tanto as coisas, mas na verdade o mundo é muito melhor hoje do que era há 5 minutos ou há 10 minutos atrás. E esta mensagem, esta música tem muito esta mensagem e para nós foi cantámo-la às vezes em loop sem fim.
Muito bem. André e Joana, boa sorte.
Muito obrigada. Obrigado.
Bom regresso à chamada... normalidade.
A realidade
deste lado, é esta realidade.
Mas olha, fiquem em Portugal porque o país precisa de vocês. Boa sorte para as vossas vidas. Boa escolha para fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Whatever dos Oasis, já sabem, estamos de regresso na próxima semana. Sejam bons e boas viagens.